Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop aqui do Tênis Verde. Esse programa é feito ao vivo toda semana lá em twitch.tv/tênisverde. Então, se você quiser acompanhar e conversar com a gente também sobre outras coisas que a gente conversa antes e depois da gravação do podcast, segue a gente lá na Twitch para poder assistir ao vivaço.
Sim, e também segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok, fazendo altos conteúdos para essas redes. É só procurar lá, @tênisverdecast. E se quiser seguir os nossos pessoais também, é @natfanatic e @senhor_art. Começando pelo... Como é que eu posso colocar? A sensação do momento. Antes foi quadrinhos, aí teve a fase dos videogames. E agora é a fase dos brinquedos. Os brinquedos estão virando filme tudo. Depois de confirmarem filmes de brinquedo de lutinha, o próprio G.I. Joe já teve filme anos atrás, agora vai ter mais um. Vai ter o filme da Barbie, estrelado pela Margot Robbie. A Mattel vai fazer um filme de Polly Pocket.
Já pensou no trailer? This Summer, Polly Pocket. Inspirada na boneca que ganhou os corações das crianças.
Polly Pocket é essa boneca, né, que era meio que... Dá pra falar que ela era uma competidora, uma rival da Barbie?
Eu acredito que sim.
Ela era uma boneca que existia na mesma época, né? Eu lembro disso. Vai ter esse filme que vai ser produzido pela MGM, lembrando que a MGM foi comprada pela Amazon. Então, é um filme da Amazon. Nossa, gente, é muito confuso, mas vamos lá. Vai ser esse filme que vai pegar essa boneca da Mattel. Vai ser estrelado pela Lily Collins, como é que é? A Emily em Paris, é ela? É a moça em Paris?
Emily em Paris, exatamente.
Emily em Paris vai ser a boneca, ela vai ser a Polly. E vai ser escrito, dirigido e produzido pela Lena Dunham, que é a criadora de Girls. Talvez seja a maior obra dela, que era aquela série da HBO.
Sim, com certeza.
E essa notícia que a Entertainment Weekly deu, eu fiquei muito... Nossa, gente, mas como assim? Tipo, que estranho. Qual que foi seu sentimento em relação à notícia, Nath?
Putz, foi muito engraçado, porque exatamente nessa semana que foi anunciado esse filme, a gente tinha comentado numa outra live, na live de Loki, né? A gente tava falando, e aí um assunto, depois que a gente falou do episódio, né? Um assunto foi puxando o outro, a gente falou de brinquedos, e falamos, eu e o Salgado falamos sobre como a gente queria ter uma Polly Pocket quando a gente era criança e tal. E aí, enfim, nossos sonhos ou os nossos pesadelos foram ouvidos aí e veio a notícia de que vai ter esse filme. Eu não tenho nenhum apego, apesar de que quando eu era pequena eu queria ter a boneca, eu não tenho nenhum apego a ela hoje em dia, eu não tenho nenhum apego a Lily Collins e eu não tenho nenhum apego a Lena Dunham. Então, eu não poderia cagar mais pra esse filme. Agora o da Barbie eu tô bem curiosa pra ver, porque eu gosto muito da Margot Robbie, uhum. E eu acho que ela tem, né, e ela vai produzir também, né, eu imagino. E, enfim, eu gosto de quando ela bota a mão na massa no filme, né, que ela não tá só atuando, deve ter alguma ideia muito bacana por trás, né. Agora, esse da Polly Pocket, assim, a minha reação foi, meu Deus, pode ser uma surpresa, pode ser que seja incrível, mas no momento eu não tenho motivo pra ficar empolgada, sabe. Talvez com o trailer eu ache mais interessante. É que eu não consigo imaginar o que pode sair exatamente disso.
Então, eu vou dar aqui meio que a breve sinopse que estava na matéria, que eu acho que dá para comentar um pouco, que é uma jovem garota e sua pocket size woman. Seria uma boneca mesmo? Porque eu fiquei em dúvida qual seria a tradução, se pocket size woman é a boneca mesmo ou é uma boneca e tamanho mulher mesmo. Eu fiquei perdido.
Não, a pocket size woman quer dizer que é uma mulher pequena.
Uma mulher pequena.
Uma mulher com tamanho de bolso.
Então vai ser essa garota e a sua boneca e a amizade que vai surgir entre as duas. E a Lily Collins disse que ela interpretará a Polly de uma maneira divertida e moderna. Olha só. Eu não sei o que esperar disso, gente. É tão... Parece a... a roleta russa do. Vamos pegar aqui algo aleatório e colocar tudo junto? Filme da Polly Pocket com a Lily Collins e com a produção, direção e roteiro da Lina Dunham. Não faço ideia do que pode sair disso.
A Lily Collins não tem exatamente um histórico 100% positivo, né? Porque ela também foi protagonista daquele filme Espelho, Espelho Meu, que era da Branca de Neve, só que não era da Disney, e é
Nossa, é o com
super
a.
bizarro,
É o
com
com
a Julia
a.
Roberts.
Julia, nossa, eu fui ver esse filme no cinema, Nathalie.
E aí o Emily em Paris também, tipo, acabou que foi meio que um sucesso a série, mas eu pessoalmente acho bem, bem fraca. Bem fraca mesmo. Então, sei lá, eu realmente não sei o que pode sair disso, não.
Mas, qual que é? A gente tem duas expressões. Vem aí, mas no caso
Deus no
de
comando.
Polly Pocket é Deus no comando. Vamos ver o que vai acontecer desse filme aí.
Bom, e falando em Disney, em Branca de Neve, a Disney finalmente vai fazer, né, o live action da Branca de Neve dessa vez, ali pelas mãos deles, né, porque os outros live actions que a gente tem de Branca de Neve não foram feitos pela Disney, né, que tem o Branca de Neve e o Caçador, tem esse Espelho, Espelho Meu, tal. E agora, tantos anos depois, a gente vai ter finalmente o live action de A Branca de Neve, e foi anunciado essa semana quem vai interpretar a personagem. Lembrando que A Branca de Neve é uma animação extremamente importante, porque foi a primeira animação da Disney, né? Lá em 1937. Então, assim, foi a princesa que começou tudo e tudo mais. E justamente por isso, ela é uma personagem muito datada. Né? Então, eu tô bem
Sim.
curiosa para ver o que que eles vão fazer nesse live action.
Muito me surpreende eles nunca terem feito um live action dela antes.
Vou chegar lá. Tem quotes sobre isso. Mas vamos começar falando da atriz, né? Quem vai interpretar a Branca de Neve é a Rachel Zegler. Ela é uma novata, mas que já tem vários projetos aí, que na verdade já era pra gente ter conhecido ela em Amor, Sublime Amor, né? O remake de West Side Story do Steven Spielberg, que já era para ter estreado acho que no final do ano passado, e agora a gente vai ver em dezembro desse ano se tudo der certo, né? Ela vai interpretar a Maria Vasquez, que é a protagonista, tal, ao lado do Ansel Elgort. E ela tá também no próximo Shazam, Fury of the Gods. Não sei qual que é o papel dela, não encontrei essa informação, acho que não foi anunciado ainda. Mas, assim, a gente não conhece ela, mas ela já tem vários grandes projetos, né? Porque tudo que ela tá envolvida são filmes muito grandes. E o que é muito legal é que a Rachel, ela tem pai americano e mãe colombiana. Então, ela é uma mulher latina, ela tem só 20 anos, ela é muito nova. Então, ela, assim, tá, tipo, no auge da vida dela. Então é muito legal porque a Disney tá realmente trazendo representatividade para as princesas, né? Não só com essa Branca de Neve, mas também com a Pequena Sereia, que vai ser interpretada pela Hailey Bailey, que é uma moça negra. Então a Disney tá, né, acordando para a vida. E na matéria que foi anunciada, que foi da Entertainment Weekly, se eu não me engano, conta lá que foram vários meses de audição e que foi todo um grande processo, né? Mas obviamente ela se destacou e ela foi incrível e tal, tal, tal. E que um dos fatores que colaborou bastante para ela ser escolhida foi o próprio Amor, Sublime Amor. Né? A Disney teve acesso, né, às imagens aí desse filme, porque, se eu não me engano, ele é da Fox, né? Então ele é da Disney.
É.
E aí é isso, então ela foi escolhida por conta disso. Quem vai dirigir o filme é o Mark Webb, que é muito conhecido por 500 Dias com Ela, Espetacular Homem-Aranha. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa, que eu nunca tinha visto isso, porque a gente já falou do Mark Webb recentemente, mas eu não tinha reparado nisso, mas ele dirigiu vários videoclipes na carreira dele. E
Sim.
quando eu digo vários, é uma caralhada de videoclipe, inclusive clipes icônicos de bandas que eu amo, My Chemical Romance, Evanescence, Yellow Card, Green Day, Maroon 5, enfim. Então ele tem essa coisa com música, né? Então, porque o filme vai ser um musical, inclusive o Amor Sublime Amor também é um musical, então, tipo, a Rachel canta.
Sim, tipo, não querendo desvirtuar muito, mas o Mark Webb no 500 Dias com Ela tem uma sequência meio musicalzinha, que ele não canta, né? Mas, tipo, ele dançando, a música tocando no fundo e vai entrando um monte de gente, coreografia e tal. Tem isso. E se eu não me engano, até mesmo no Espetacular Homem-Aranha 1. Também tem um momento meio videoclipe. Não sei se você lembra que o Peter tá...
Sim, sim.
Todo emozinho, ele tá todo com sentimentos, claro. Não sei o quê. Ele tá lá no skate, skateando, ele tá com uma música, ele pega umas correntes. É bem vibezinha videoclipe.
É, e quem vai produzir o filme é o Mark Platt, que, enfim, tá envolvido em diversos filmes na face da Terra, mas principalmente em live actions da Disney, né? O Pequena Sereia, Cruella, Aladdin, tudo ele que produziu, então ele vai produzir esse também. E aí, uma informação muito importante é que quem vai escrever as músicas pro filme é a já icônica dupla Benj Pasek e Justin Paul, que foram os compositores de La La Land, O Rei do Show, ganharam o Oscar e tudo mais. Então, assim, altas expectativas em relação ao filme por conta disso. E, inclusive, fontes disseram, na verdade eu me confundi, não foi Entertainment Weekly, foi a matéria do Deadline que a gente consultou. Fontes disseram ao Deadline que esse live action, né, ele pretende expandir a história da personagem, mas também as músicas do filme original, até porque A Branca de Neve não é, um filme com muitas músicas,
uhum.
E principalmente não tem muita coisa que A Branca de Neve canta, né? Então eu imagino que agora ela vai ter mais espaço. E que um grande motivo pelo qual a Disney demorou, né, pra fazer essa adaptação e tomou o tempo que fosse necessário, é que eles queriam ter certeza de ter a música certa, né? Que eles queriam que a parte musical estivesse on point. E de novo, as fontes dizem que a galera, a chefia da Disney ficou muito empolgada com o que a dupla, né, Pasek e Paul, trouxeram aí pro filme. Então, resta aguardar aí o que eles estão aprontando, o que todo mundo está aprontando. Mas eu fiquei bastante empolgada deles terem escolhido a Rachel de ser uma mulher latina. Então, agora vamos aguardar quem será o grande príncipe encantado dela.
E quem vai ser a bruxa também. Tem a bruxa, não tem?
Sim, a madrasta, né?
É, quem sabe no futuro o expandir também envolva ter a história prequel da madrasta com a maçã.
Provavelmente. Eu imagino que pra madrasta eles devem escolher uma atriz mais conhecida. Pelo menos é isso que eles estão fazendo com a Pequena Sereia, né? Tipo, não que a Hayley não seja desconhecida, mas em questão de atuação, assim, ela é um pouco menos conhecida. Acho que em questão de... A carreira musical dela é muito forte. E aí a gente tem a Melissa McCarthy como Úrsula. Então, talvez, eu imagino que eles devam ir para um casting desse tipo no Branca de Neve, não pegar uma pessoa nova, né? Tipo, vai ser uma atriz grande.
Eu lembro, isso vai fazer já 10 anos, acho, que eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre Branca de Neve, que eu comprei um livrinho que tinha, tipo, todas as versões da história, todas as adaptações. E eu nunca tinha assistido o filme, a animação na época. Eu fui ver o filme. Hoje em dia eu não lembro tanto, mas eu lembrava na época que eu pesquisei. Eu achei bastante interessante tanto toda a história por trás da animação, como foi feita e tal, e como foi um filme, uma história que teve diversas adaptações. E até mesmo, tinha mencionado antes, é curioso porque a gente pensa como a Disney nos últimos anos, mas antes mesmo, né, na década de 90, tinham feito o 101 Dálmatas em live action já.
Sim.
E a Branca de Neve, que é tão icônica pro estúdio, pra empresa de uma forma geral, ter demorado tanto assim. Mas como você disse, tipo, eles estavam esperando o momento certo, então faz sentido mesmo.
E eu acho que, assim, a Branca de Neve, ela é...
É chata.
É uma história um pouco complicada, assim, e enfim, existe uma grande problematização, né, em relação ao lance do beijo ali, que não é consentido e tudo mais. Então, sabendo disso, acho que a Disney também estava tentando encontrar uma forma de conseguir contar essa história de uma nova forma, né, de uma
Sim.
nova maneira.
Uhum.
E, assim, eu sei que Once Upon a Time não é a melhor série do mundo, mas Once Upon a Time fez uma coisa muito legal com a Branca de Neve, com o príncipe, com a madrasta, né? Então, acho que vai ser muito engraçado ver em live action e não é a galera de Once Upon a Time, porque eu me acostumei muito com eles.
Uhum. Vamos ver se o filme vai viver a sombra de Once Upon a Time.
Pois é.
Porque o fandom de Once, ele é forte, hein?
É forte, sim. A sorte é que Once Upon a Time não é musical, né? Acho que tiveram um episódio musical, mas não é uma série musical. Senão, acho que a comparação ficaria muito, muito maior.
indo para ficção científica, a Keira Knightley está em conversas para estrelar um filme chamado Conception, que vai ter o roteiro e a direção da Camille Griffin. E eu fiquei, Camille Griffin, esse sobrenome não me é estranho. Aí eu fui pesquisar mais sobre essa diretora. Ela tá para lançar, eu acho que ainda não saiu, um filme no IMDb que tá pra, com 2021, que se chama Silent Night. Um filme que tem como protagonista a própria Keira Knightley e também tem o Roman Griffin Davis, que é o garotinho de Jojo Rabbit. Lembra dele?
Uhum, lembro.
Ele é filho dela, da diretora.
Toda vez que eu pesquisava sobre a mulher, aparecia ele. E eu ficava, ah, acho que ele deve estar em algum filme dela. Agora faz sentido.
E aí tem esse filme Silent Night, que é um filme sobre Natal e tal, que é estrelado pela Keira Knightley. E o Conception, a trama dele, se passa num futuro onde o Reino Unido controla de forma autoritária a criação de filhos. Concepção de filhos, né? E nesse contexto, a personagem da Keira Knightley, ela é uma oficial de licenças, que ela que dá licença para as pessoas poderem ter filhos ou não. Só que um evento em específico vai causar um problema na vida da personagem que pode, inclusive, colocar ela em perigo em relação à própria licença que ela pode não ter depois para poder também ter filhos.
Muito interessante.
E a notícia do Deadline é basicamente essa. Não tem muito mais o que comentar. Mas eu gostei da trama. É meio engraçado, né? Porque muitas ficções científicas, elas acabam indo também para esse caminho de governo autoritário no futuro.
Sim, distopia,
e tal.
Né?
E eu acho que faz sentido, pelo menos eu não me lembro de cabeça, obras que tratem exatamente sobre essa questão de procriação, né, de concepção, de como é que fala? É superpopulação mundial, né, que tipo, cada vez mais nascem pessoas e não tem recursos suficientes no mundo e tal. Acho que é interessante.
É que você estava falando que não tem muitas obras e eu ia falar de The Handmaid's Tale,
uhum.
Que não é exatamente sobre superpopulação, mas é o contrário, né?
Até me lembrou um pouco Handmaid's Tale, essa sinopse.
E eu acho que também tem a ver com a questão de controlar o corpo das mulheres, né? Eu acho que isso, nesse sentido, lembra também bastante Handmaid's Tale nessa questão.
Uhum.
Parece muito legal. Seguindo, temos um novo thriller estrelada pela grande estrela, uma das grandes estrelas de Bridgerton, a Phoebe Dinevor, eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu pesquisei uma entrevista para ouvir falarem o nome dela e eu já esqueci qual que era a pronúncia. Mas é a Daphne de Bridgerton. Ela vai estrelar um filme chamado I Heart Murder, que seria tipo, Eu Amo Assassinato, que vai ser dirigido pelo Matt Spicer. Ele é conhecido por ter dirigido o filme Ingrid Vai para o Oeste, com a Aubrey Plaza, a Elizabeth Olsen e tal. É um filme mega elogiado que eu ainda não assisti ainda, mas que está na minha lista há um bom tempo. Você já assistiu, né?
Já. Eu gosto do filme.
Sim, eu só ouço elogios.
Quando lida com essa coisa de influencer e obsessão. Fiquei curioso agora. Conte-me mais, Nathalie.
Sim, não tem muita coisa, infelizmente. A história tá sendo mantida ainda em sigilo. Mas o Matt, além de ser o diretor, ele também vai escrever o roteiro. Junto com um cara chamado Tom O'Donnell. O que tá sendo dito é que vai ser um thriller female driven, né? Que é focado em mulheres, liderado por mulheres, enfim, o fato de ser uma mulher protagonista, isso vai ser extremamente importante, como também é em Ingrid Vai para o Oeste, né?
Sim, sim.
Então acho que é uma característica do Matt como artista, querer contar esse tipo de história. E é legal que a Phoebe, ela, enfim, estourou agora em Bridgerton, né? E a série chegou num ponto que realmente tá abrindo muitas portas, não só para ela, mas pro Regé Jean Page, que também já fechou vários jobs aí, então, tipo, a série realmente foi um sucesso muito grande e tá abrindo essas portas pros dois. E eu amo thriller, eu amo histórias com mulheres matando pessoas, espero que ela mate pessoas, homens de preferência, e é sobre isso, quero muito ver já.
Voltando pra sci-fi, True Love vai ser o próximo filme que vai ser dirigido pelo Gareth Edwards, que é o diretor do Godzilla lá de 2014 e de Star Wars Rogue One. O filme vai ter como protagonista o John David Washington, atorzão incrível, maravilhoso. E essa semana, o Deadline deu que 3 outros nomes entraram para o elenco. Os nomes são o Benedict Wong, que, para quem está escutando o podcast, é o Wong do MCU, que está no Doutor Estranho, está no Vingadores Guerra Infinita, no Ultimato ele também aparece. Vai ter também a Gemma Chan, que vai estar em Os Eternos, como a Cersei. E tem também o Danny McBride, que esse daí é um que eu não conheço tanta coisa dele. Ele é um ator de comédia, conhecido por fazer comédia. Eu não acho ele tão engraçado, mas, enfim, comédia subjetivo. Os 3 vão estar nesse filme junto com John David Washington, que se chama True Love. E tal qual o filme anterior que a Nath comentou, esse daqui também a trama é mantida em segredo.
Tem um ódio disso.
Então a gente não sabe exatamente sobre o que é o filme. Mas é curioso que o Gareth Edwards, desde Rogue One, ele não tinha dirigido nenhum filme. Rogue One é de 2016, se não me falha a memória. Já 5 anos sem ele fazer nada. Porém, a matéria do Deadline comenta que ele estava, tipo, desenvolvendo vários projetos. E aí ele decidiu, no ano passado, em 2020, se focar para fazer esse em questão, que é o True Love. E vem aí.
Indo agora, indo não, né? Vindo, permanecendo em terras brasileiras, vamos falar sobre Turma da Mônica Lições, que vai ser a sequência de Turma da Mônica Laços, né? O universo Maurício de Souza Produções, Turma da Mônica, icônico para os brasileiros. E a gente teve essa semana, no dia 25 de junho, né? Era o aniversário da personagem Milena, dos quadrinhos da Turma da Mônica. E aí, né, foi anunciado, aproveitaram essa data para anunciar quem vai interpretar a personagem no filme. Vai ser a Emily Nayara. Eu não conheço a Milena. Eu não sou, assim, tipo, super fã da Turma da Mônica e tal. Não,
eu também não.
Li 1 milhão de quadrinhos. Então, eu vou ler aqui um pouquinho o que foi enviado no release, que a Milena é uma garota meiga, amorosa e apaixonada por animais. Achei isso muito fofo sobre ela. Ela é muito vaidosa e tá sempre arrasando com os seus lindos cabelos, dos quais ela tem o maior orgulho. Isso é muito importante, porque pra quem tá só ouvindo, a gente não tá vendo e não conhece a Milena, ela é uma personagem negra, né? E ela vai ser interpretada por uma atriz também negra. Então ela vai estar nesse próximo filme. E aproveitando esse gancho, queria também dizer que no Dia dos Namorados aqui do Brasil, né, no dia 12 de junho, foi anunciado também que a Camila Brandão vai interpretar a Pipa e o Fernando Mais vai interpretar o Zecão, que são outros personagens conhecidos dos quadrinhos. E lá em janeiro, eles confirmaram que a Isabelle Drummond vai interpretar a Tina e o Gustavo Merig vai interpretar o Rolo. Então vai ter muito personagem novo nesse próximo filme e personagens muito conhecidos, né, dos quadrinhos da Turma da Mônica. A direção segue sendo do Daniel Rezende, né, que dirigiu o primeiro filme, e vai ser uma adaptação da graphic novel do Vitor e da Lu Cafage, que eu não li, eu também não li Laços, não li nenhuma, eu só tenho a da Mônica. Ah, o Força é o único que eu li dessas graphic novels da Turma da Mônica. Mas nessa história, pelo que foi dito, né, no release, os personagens vão estar lidando com essa passagem da infância para a pré-adolescência. O que me deixa bem empolgada, porque eu amava a Turma da Mônica jovem. Então, se o caminho for esse, eu vou ficar muito empolgada. E o plot do filme basicamente vai ser que eles vão esquecer de fazer o dever de casa. E eles decidem fugir da escola. E aí vai dar tudo errado. Esse é o plot de Turma da Mônica Lições.
Uhum. Eu gosto muito das graphic novels. Eu não li todas. Eu acho que, sei lá, de uns 4, 3 anos pra cá eu parei de comprar. Mas meio que toda a primeira leva, assim, eu tenho. Eu acho bem incrível. Eu gosto das diferentes visões que dão pros personagens, pras histórias. O Turma da Mônica Laços é um filme bem divertidinho. E eu quero ver o próximo, mas eu fico pensando, tipo, o Maurício de Souza Produções meio que tá virando o nosso MCU, né? Porque...
Com certeza!
Não só pensando na questão de que eles estão anunciando nomes que eu não lembro de estarem na graphic novel, eu posso estar muito enganado, mas como isso abre a possibilidade para num futuro próximo, esses outros personagens também ganharem suas histórias... Porque, por exemplo, tem a Tina, tem o Rolo, tem a Pipa, que, se não me falha a memória, são personagens para um público mais velho. Não era exatamente para o público infantil da Turma da Mônica, de uma forma geral. E por que não fazer um filme ou uma série, quiçá, focado neles? Ia ser muito incrível.
Sim, todos esses personagens que eu falei, eles são já. Eu não tenho certeza se eles são adolescentes ou, tipo, jovens adultos. Eu acho que a Tina e o Rolo são, tipo, jovem adulto. E a Pipa e o outro moço é adolescente, eu acho. Do que eu saiba sobre eles. Mas eu acho que sim, eu acho que é legal também isso de que não necessariamente é uma adaptação copia e cola da graphic novel. Tipo, de ter essa possibilidade de acrescentar personagens e histórias que talvez não tenham lá, porque a graphic novel são curtas, né? São histórias bem curtas. Então, acho que sobra espaço aí para acrescentar umas outras informações ali, né? Para deixar um pouco mais interessante o filme. E eu acho que é justamente isso. Eu acho que é uma boa oportunidade para eles testarem esses personagens no live action e isso abrir possibilidades para mais histórias. Até porque a Tina não teve recentemente uma graphic novel só dela?
Sim. Uma bem elogiada até.
Exato. Então eu acho que já pode ser um. Pode ser que o Maurício de Souza esteja lá com um quadro na casa dele, que nem o Kevin Feige, pensando nas histórias e tal, o que pode vir aí no futuro.
Eu nem ia falar nem o Maurício, eu ia falar o Sidney Guzmán. O Sidney Guzmán, que é o Kevin Feige dentro do
Ah,
Maurício
sim.
de Souza Produções.
E o Daniel Rezende é o quê? Os irmãos Russo?
É. Tanto é que, se não. Não, é real. Tem uma série que, se eu não me engano, foi na CCXP de 2018, que apareceu no painel do Maurício de Souza. Uma série animada do Astronauta, que era pra HBO. Meio que apareceu
Nossa.
naquela época, meio que um teaserzinho. Aí, em 2019, teve o painel de novo, acabou nem rolando nada. Aí eu fui na mesa do o autor dessas HQs do Astronauta. Aí eu comprei lá uma obra dele, pedi para ele assinar, tava trocando ideia com ele. Eu falei: ah, e a série animada do Astronauta? Sabe de alguma coisa? Ele: putz, eu sei tanto quanto você. Então, tipo,
Tadinho.
não sei a quantas anda, mas eu lembro que o teaserzinho era muito bacana, eu tinha ficado muito empolgado. Então dá para ver que realmente eles estão com esse planejamento de querer expandir, o que é muito incrível, porque a força da Turma da Mônica no nosso país, ela tem uma força no mundo todo, mas ela é muito icônica pra gente. É como se fossem mesmo super-heróis nos Estados Unidos, ou até mesmo o Chaves no México. Tá nesse nível, acho que, de comparação.
Com certeza. Bom, agora vamos para o bloco Netflix, que está curtinho hoje, mas tem uma pequena bomba, assim, eu diria, pois Netflix assinou um contrato, né, uma parceria com ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg.
Hipócrita!
A matéria foi dada pela Entertainment Weekly, e a Entertainment Weekly, ela lembrou por que que isso é tão importante. Porque é o seguinte, né, não só o Steven Spielberg é o Steven Spielberg, que é um grandíssimo cineasta, enfim, que inspirou, basicamente, Stranger Things, todos os filmes do Spielberg numa coisa só, né, mas também o Spielberg, ele era muito contra a Netflix, né, especificamente a Netflix, né, em 2018 rolou todo uma treta, porque ele estava dizendo que os serviços de streaming era um risco e era um perigo para o cinema, porque as pessoas iam se afastar do cinema por causa de streaming. Falou que filme que era lançado em streaming tinha que concorrer no Emmy, não tinha que concorrer no Oscar. Ele era, assim, super anti-streaming. E ele teve meio que engolir a seco, né? Porque em 2019, Roma, do Alfonso Cuarón, ganhou prêmios do Oscar, né? E aí o Spielberg, putaço, entendeu? Ele foi até lá o Conselho de Governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para falar a sua desaprovação, entendeu? Ele achou isso um absurdo e, obviamente, ele, enfim, foi irrelevante qualquer coisa que ele tenha dito ou reclamado, porque os filmes de streaming continuam participando do Oscar, e agora durante a pandemia, enfim, basicamente foi só filme de streaming concorrendo, porque era o que tinha, né? Então, Quando apareceu essa notícia, tipo, Steven Spielberg assinou com a Netflix, eu fiquei, meu Deus. O bolso grita nessas horas,
a
né?
Água
o
bateu
bolso
na
grita.
Bunda.
A água batendo na bunda, assim. E aí essa parceria, né, é não só com Spielberg, mas com a produtora dele, né, que se chama Amblin Entertainment. É, e, segundo o que foi noticiado pela Entertainment Weekly, vão ser vários longa-metragens por ano. Vários filmes por ano do Spielberg.
Porra!
E da produtora na Netflix, especificamente. E é claro que, assim, isso não é uma coisa muito surpreendente, porque não só a Netflix, como vários outros serviços, né, a própria Apple TV, tem feito muito isso, né, focado em pessoas, em artistas, tipo, traz esse artista pra casa, e aí essa pessoa vai focar em produzir conteúdo pra gente, né, a Netflix mesmo já fez isso com outros artistas, né, o próprio Ryan Murphy, a Shonda Rhimes e tal, mas o Spielberg é o Spielberg.
Sim.
E não é uma coisa, tipo, por exemplo, ah, o Scorsese, ele fez o Irlandês. Mas foi uma coisa... Foi um filme fechado, né? Até onde eu sei, não é um acordo fixo com vários projetos. Agora, o Spielberg, não. Ele vai meio que, entre aspas, morar na Netflix, né? Por um tempo, eu não sei... Eu acredito que esse contrato não exclua ele de fazer projetos fora. Mas vai ter muita coisa do cara na Netflix em específico. Então, isso é bem... louco e é muito bizarro, né? What goes around comes around, tudo que vai volta, senhor Spielberg.
Eu acho que a Netflix, ela pegou pro pessoal, sabe? A gente vai trazer esse cara aqui pra dentro agora, vai fazer filme aqui pra gente. E eu imagino que tem alguns pontos. Primeiro, é um nome muito grande pra Netflix, isso é muito relevante.
Sim, sim.
O segundo é que, talvez ao contrário do Scorsese, os filmes do Spielberg não custem tão caro pra serem feitos. E o terceiro ponto é que, quando você falou vários filmes, eu fiquei meio, caramba, Spielberg fazendo vários filmes por ano. Só que isso é mais recente, porque eu fui dar uma olhada rapidamente agora no IMDb dele. Ele é um diretor que faz muito filme. Tipo, essa última década nem tanto, mas se você pega da década de 80 em diante, era pelo menos um filme por ano, às vezes até dois. Então, realmente...
Numa época que não era tão comum, né? Esse tipo de coisa, não tinha tanta grana pra fazer tanto filme assim por ano, né?
Fico curioso pra ver os filmes do Spielberg na Netflix agora.
Eu também fiquei curiosa. E é como você falou, né? Tipo, isso é uma coisa que fica bom pra Netflix, né? Ter esse nome. Mas no final das contas, acaba sendo uma puta segurança pro Spielberg, né? Pra Netflix é mais um investimento e pra ele é muito mais, tipo, garantir um dinheiro bom por um bom tempo, né?
Falando de pessoas que estão no guarda-chuva da Netflix, né? Tem o Spielberg, tem o Adam Sandler. Olha só, imagina um filme do Spielberg com o Adam Sandler. Porque os dois são agora a Netflix. Queria muito, hein? Quem sabe, um dia. Um outro nome que é da Netflix desde 2017 é o Jerry Seinfeld, o co-criador da série Seinfeld, uma das maiores séries de comédia de todos os tempos e tal. Então, em 2017... A Netflix comprou, né, meio que os direitos de algumas obras do Seinfeld, tanto é que o Comedians in a Car, Getting Coffee, foi pra Netflix. Tem dois especiais de comédia que saíram posteriormente do Jerry Seinfeld, que também são originais da Netflix. Porém, desde 2007, o Seinfeld, ele não fazia um filme. O último filme dele é o B-Movie. Eu acho meio chato. Porque o Seinfeld, eu não sei se você sabe, depois que ele fez Seinfeld, ele meio que parou de atuar. Tipo, falou, não vou mais atuar, vou aqui curtir meus bilhões que eu vou ter infinito pelo resto da vida também. Até que ele quis fazer o B-Movie, até como uma forma de conscientizar o mundo em relação às abelhas, que se as abelhas somem, isso cria um desequilíbrio ambiental e tudo mais. Enfim, seguimos a vida. Ele vai ter um novo projeto que vai ser desenvolvido em conjunto com a Netflix, que vai ser um filme chamado Unfrosted, que é um filme que vai ser baseado numa piada de um stand-up que o Seinfeld fez. E basicamente, o Unfrosted é uma piada em torno dos Pop-Tarts, que é uma espécie de sobremesa.
Que eles fazem no micro-ondas, né?
E ele fez uma piada em torno disso, porque olha só, isso aqui é muito completo. Ele falando quando ele era adolescente, criança descobrindo, que ao mesmo tempo que é nutriente, é gostoso, enfim. Fez uma piadinha aí, vão fazer um filme inspirado nisso.
Eu tô confusa, tipo, é uma piada sobre Pop-Tart, e aí?
E aí, que é isso, tipo, tem a matéria do Deadline, né? Que ele comenta que a ideia veio durante a pandemia, porque ele queria fazer algo que fosse, palavras dele, puramente bobo. Então, tipo, por conta desse período em que a gente vive, de fazer algo que fosse bobo, fosse engraçado, divertido,
leve,
isso. E aí vai ser isso. Tipo, não é dado sinopse, não é dado nada. Só é essa chamada inusitada mesmo, que é baseado numa sobremesa.
Bom, saindo agora da Netflix, vamos falar sobre outros serviços aí, outras séries. E começando com uma pequena polêmica aí, né? Porque foi anunciado essa semana que vai ter um prequel de Supernatural, Sobrenatural. A série que teve aí 15 temporadas, misericórdia, senhor. Que acabou agora no final de 2020, né? Em novembro de 2020 terminou a última temporada. Que era dos irmãos, né? O Dean e o Sam Winchester matando demônios, etc. Vai ter uma série prequel chamada The Winchesters, só que vai ser focada nos pais do Dean e do Sam, que, pelo que eu entendi, eu não assisti a série, gente, mas pelo que eu entendi, os pais morreram, uma coisa assim, eles chegaram a aparecer na série, então vai ter um prequel aí focado nos pais. Mas quem vai voltar com certeza é o Jensen Ackles, que interpretava o Dean na série, e que não só vai voltar para a série para ser o narrador, né, desse prequel, como ele também, junto com a sua esposa, Danielle Ackles, eles são produtores executivos da série. Então, eu entendo, assim, que talvez pode ser até uma coisa que partiu dele, a ideia e tal. Então, ele tá super envolvido aí na série e ele que vai narrar. Só que, né, os Winchester tiveram dois filhos. Eles não tiveram só o Dean, eles tiveram o Sam, que era interpretado pelo Jared Padalecki, e que ficou sabendo dessa notícia através do Twitter, assim como todos nós. E ele não segurou a língua, ele falou isso, ele falou, ah, puxa, que bacana, gostaria de ter descoberto disso, né, de uma outra forma que não fosse através do Twitter. E ficou um puta climão.
Torta de climão.
Puta climão. Gente, é a série da vida dos caras, entendeu? Tipo, marcou tanto a carreira do Jensen como a carreira do Jared. E aí ficou uma coisa, tipo, todo mundo ficou, mano, como assim? Como que ele não sabia? Como que ele não vai fazer parte disso? Porque dá a entender que realmente ele não vai fazer parte da série, né? Aí, eventualmente, né, enfim, eles se conversaram em particular e tal, rolou uma troca de tweets ali que deu a entender que eles se ligaram, conversaram, né, e meio que encerraram o assunto, tipo, está tudo bem, a gente é muito ocupado, a gente trabalha muito, mas a gente já se falou, já se comunicou, e uma vez irmãos, sempre irmãos. Então, tudo está aparentemente bem
tá uma
na
merda,
casa dos
na
Winchesters.
Vão ficar anos sem se falar.
Eu acho que o Jared está puto com razão. Quer dizer, ele não deu para. Ele não se fez. Não, ele não fez. Ele não escreveu um tweet puto. Mas eu imagino que, em particular, ele deveria estar puto, né? Mas enfim, se entenderam lá. O Misha Collins tentou se. Sim, meio que se enfiar, assim, ele interpretava o Castiel na série, ele chegou a compartilhar também, da mesma forma que o Jared fez, o Jared compartilhou o tweet da notícia e falou isso, né, que queria, que gostaria de ter descoberto isso de uma outra forma, e aí o Misha Collins compartilhou também e falou, ah, então, puxa, mas esse programa super se beneficiaria de um personagem, tipo, né, um anjo que viaja no tempo, tal, just saying, meio que tipo, olha, se me chamar eu vou, sabe, pra mim foi isso o tweet dele. Então, aparentemente, ninguém que tava envolvido na série tava sabendo dessa série, e o Jensen Ackles, tipo, não chamou a galera pra...
Dando rasteira em todo mundo.
Nossa, eu achei chato isso.
Eu
achei
também.
Muito chato.
Eu também.
Mas eu acho que ficou um puta climão. Eu não sei, eu não faço parte do fandom, né? Então eu não sei como as pessoas reagiram a isso. Mas se eu fizesse parte do fandom, eu ficaria bem chateada. Ah, é só, é, enfim, reiterando aí, a série vai ser produzida pela CW, né, porque Supernatural era da CW, então vai ser da CW, e aí como vai chegar aqui para a gente no Brasil, não sabemos.
Indo agora para o Hulu, FX barra Hulu, Andrew Garfield vai fazer série, Nathalie.
Vem aí, caralho!
Ele vai fazer uma série, estrelar uma série, que é baseada num livro chamado Pela Bandeira do Paraíso, que em inglês se chama Under the Banner of Heaven, que é escrito pelo John Krakauer. A trama desse livro conta sobre um devoto detetive que tem sua fé colocada à prova quando ele vai investigar um assassinato brutal que pode ter o envolvimento com a família Mormon em Utah. E aí o Andrew Garfield, ele vai fazer o Pyre, acho que é assim que fala o nome dele, que é um líder Mormon, e vai ter também a Daisy Edgar Jones, que ela estava em Normal People, né, que ela era uma das protagonistas. Ela vai ser a Brenda, que é a jovem Mormon que é assassinada.
Inclusive, segundo a capa do livro em inglês, o assassinato é do dia do meu aniversário, dia 24 de julho.
Tô vendo aqui agora. Que fase.
Que horror. Não, assim, só um grande parênteses aqui. Eu já ouvi vários casos, tipo, ouvindo podcast de True Crime, eu já ouvi várias situações que aconteceram no dia do meu aniversário. Tipo, ou que aconteceu algum assassinato, ou que, sei lá, o assassino morreu na cadeira elétrica. Horrível. Enfim, prossiga.
Dustin Lance Black vai ser o criador da série, né? Vai escrever os roteiros. E ele é o diretor de Milk, A Voz da Igualdade, um filme que 2006, 2008, que é estrelado pelo Sean Penn, que é baseado numa pessoa real lá nos Estados Unidos. E a série vem aí. Vai ter o Andrew Garfield, se não me engano, é o primeiro trabalho dele, né, numa série. Acho que ele nunca fez uma série antes.
Que eu saiba, sim. É.
E vai ser no Hulu, né? O Hulu é a casa desse tipo de produção mesmo.
Sim.
E eu acho que a Nathalie vai ficar muito ansiosa. Eu quero ver, principalmente por causa do Andrew Garfield. Quero ver... Porque ele tá se especializando em fazer personagens meio...
Meio bizarros, né?
É!
eu gosto.
Eu quero ver como que o que pode sair disso.
Seguindo aí nas novas séries, teremos uma nova série na AMC, que é um canal que não é muito conhecido, né? Tipo, a única coisa que eu sei que é, tipo, muito conhecida deles é Breaking Bad. E aqui no Brasil, eu acho que passa... The Walking Dead também é deles, né?
Uhum, é.
Mas, tirando essas coisas, não é exatamente um canal muito conhecido. Porém, ano passado, a AMC comprou os direitos de 18... das obras mais famosas da autora Anne Rice, que é muito conhecida, né, por escrever As Crônicas Vampirescas, que começa, né, As Crônicas Vampirescas começam com Entrevista com o Vampiro. Então a AMC já vai começar a botar pra jogo esses direitos comprados aí, e vai ter uma série de Entrevista com o Vampiro! Nossa. Meu Deus do céu!
Era
vem
dos
aí.
Vampiros tá voltando com força, hein?
Nunca morrerá. É isso. Imortais mesmo. Enfim, dentre essas 18 obras que a AMC comprou, né, inclui a série, né, de As Crônicas Vampirescas, que pelas minhas contas tem 13 livros, então é muita história. E também eles compraram os direitos de uma outra série dela, que é Bruxas Mayfair, que pelo que eu vi são 3 livros. No total seriam 16, então tá faltando outras 2 obras aí, que deve ser de outros livros dela. Eu vi que a Anne Rice, ela tem umas séries menorzinhas e tal, então pode ser alguma outra coisa desse tipo, mas eles falaram dessas 2 porque são as mais famosas, né? Pra quem não conhece, Entrevista com o Vampiro é um livro publicado em 76. A Anne Rice, ela é uma autora que hoje tem 79 anos, então ela tá, né, aí no jogo há muito tempo. E Entrevista com o Vampiro foi, assim, muito, muito icônico. E 20 anos depois, mais ou menos, assim, já ganhou uma adaptação pro cinema em 94, estrelada por Brad Pitt e Tom Cruise. Esse filme é tudo! Meu Deus do céu! Eu amo pra cacete esse filme, é um dos melhores filmes de vampiro ever, com certeza, é muito, muito, muito icônico. Tem a Kirsten Dunst, nenenzinha, e ela tá foda, sabe, tipo, Antônio Bandeiras de vampiro.
Gente!
Gente, vocês... Esse filme é tudo. Incrível, 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 incrível. Assistam, assistam, assistam. E é isso, né? E o filme, o livro conta a história do, do Louis, que é o Brad Pitt no filme, né? Ele é um vampiro que foi transformado há um zilhão de anos atrás pelo Lestat, que é o Tom Cruise. E ele tá contando a história dele pra um jornalista, que no filme é interpretado pelo Christian Slater. Que também tá um neném no filme. Todo mundo, tipo, várias gente conhecida, só que todo mundo novinho. É muito engraçado. E aí ele vai contando, né, o que aconteceu na vida dele. E essa é a história que a gente vai acompanhar aí. Como que era a vida dele antes, a transformação e a relação dele com o Lestat e tudo mais. E é isso. Então vai ter uma série. A Anne Rice e o seu filho Christopher vão ser produtores executivos da série. Mas eles não vão participar de roteiro nem nada do tipo. Quem tá envolvido na criação da série mesmo é o Rolling Jones, que é criador de Perry Mason, da HBO. Eu nunca assisti a série, mas já ouvi elogios. Ele também é produtor executivo da série e essa produção vai estrear tanto no canal AMC, quanto também no serviço de streaming AMC Plus, que eu nem sabia que existia. Gente, Entrevista com o Vampiro é muito foda. Eu nunca li o livro, mas assim, o filme é muito icônico e marcou muito, né? Acho que até hoje ele é sempre muito lembrado como um dos maiores filmes de vampiro, etc. Então eu tô muito curiosa pra ver quem vai ser os protagonistas, porque, de verdade, o Tom Cruise nesse filme, sério, surtos, ele tá muito foda. Então eu tô muito, 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 muito curiosa pra ver o que eles vão fazer. Não foi dito nada se eles vão mexer em alguma coisa, eu acho que não, acho que eles vão continuar focando na época em que a história se passa, né, porque o Louis, ele tá contando a história dele no presente, que no caso o presente é nos anos 90, né, no filme, só que ele foi, tipo, séculos antes, né, eles viveram por muitos séculos, então tem todo esse passado aí. Eu não sei, a série poderia talvez mostrar um vampiro no momento atual.
Sim, acho que talvez eles atualizem.
Ia ser bem interessante. Tô muito empolgada e eu tô até interessada em ler o livro antes disso, pra ter outra informação ali pra comparar, né? Não só o filme.
E pra fechar o boletim do hype de hoje, o The Hollywood Reporter deu a seguinte notícia, que Robert Downey Jr. e Greg Berlanti irão produzir a adaptação do livro For Your Own Good pra HBO Max. O Robert Downey Jr., é legal comentar que ele tá mais indo pro lado de uma produção, né, de produzir coisas do que necessariamente estrelar, pós Marvel, pós Tony Stark e tal. E é legal falar que em 2020, no começo de 2020, a produtora do Downey Jr. e da sua esposa, a Susan, fecharam um contrato de first look com a HBO de produções, né? Então, o próprio Perry Mason que você mencionou é uma produção do Robert Downey Jr., da produtora dele que foi pra HBO, o Sweet Tooth acabou indo pra Netflix. Ele também tem uma outra série dramática que não tem título, que está sendo produzida pro Apple TV Plus, e aí agora tem essa adaptação, né, For Your Own Good, que vai pro HBO Max. O livro é escrito pela Samantha Downing, que é o próximo livro que ela vai lançar. Um livro anterior dela, que se chama My Lovely Wife, vai virar um filme com o envolvimento da Amazon e da Nicole Kidman. E aí esse segundo livro dela vai virar essa série no HBO Max. A trama se passa na Nova Inglaterra, na Academia Belmont, onde a gente vai acompanhar admissões na Ivy League. Isso aqui eu tô falando exatamente como estava na matéria, porque ficou meio estranho, mas acho que vai fazer sentido. A competição pelo cobiçado título de professor do ano, pelo prêmio professor do ano, e também envolvendo a questão de um diretor dessa academia que faleceu recentemente e a construção de uma estátua em homenagem a ele. Meio que a gente vai acompanhar, pelo que dá a entender, né, toda essa questão dessa academia e todo esse lance dos alunos, dos professores, da morte desse diretor. Em conjunto a tudo isso, teremos diversos envenenamentos acontecendo e cadáveres começam a se acumular dentro da academia.
Amo!
É só isso que a gente tem por enquanto. A notícia era principalmente sobre o envolvimento do Downey Jr. e do Greg Berlanti, né, que também é um nome bem grande dentro da Warner HBO, CW, produção de várias séries, né? E eles vão fazer, vão produzir essa série que...
O manda-chuva do Arrowverse, né?
Exatamente. E aí vai vir essa série aí, num futuro, talvez um pouco distante, mas vem aí.
E é isso, gente. Esse foi o Boletim do Hype dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se sim, compartilha nas suas redes sociais que você tá ouvindo. Marca a gente lá no Instagram, @tennisverdecast, que a gente fica muito feliz. E conta pra gente qual foi a notícia que você mais gostou. Beleza? E aí aproveita pra acompanhar a gente nas outras redes sociais, né? Twitter, TikTok, também estamos lá, @tennisverdecast. E também na Twitch, twitch.tv/tennisverde, fazendo live toda semana, gravando podcast ao vivo, comentando os episódios semanais de Loki, como você quiser chamar, toda quarta-feira às 8h30 da noite. E é isso, nos vemos no próximo episódio.
Tchau, gente!